Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para falar daquilo que aconteceu nas últimas 24 horas, destacar os principais fatos, os principais pontos relacionados a essa crise, toda a situação do Covid-19 e falar também nesse programa um pouco também sobre o que acontece nos bastidores do poder e da política. A partir de agora estamos juntos através das rádios Vale FM, Toritama FM e também através desse canhão que é o stream do Santa Cruz Online. Seja bem-vindo então às nossas plataformas. Comigo, Luciano Bezerra e Ralf. Boa tarde, boa noite, senhores.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Ralf. Vereador Carlinhos Jacob, que se encontra aqui no estúdio. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais.
Boa noite a todos os nossos telespectadores através de Santa Cruz.
Deixa eu ligar aqui seu microfone, doutor. Isso aí.
Depois que ele tirou a máscara, ele ficou assim. Ele não consegue se concentrar, não.
É o costume, sabe?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem através da nossa cadeia de rádio. Que você possa ter uma noite aí cheia de paz e esperança.
A partir de agora, vamos detalhar, né, vários assuntos e teremos nesse programa, no programa de hoje, a presença do vereador Carlinhos da Coab, que está aqui já nos estúdios. Ele é vereador de oposição e há quem diga também que é vereador de oposição à oposição. Eu não sei isso. Se... oposição à oposição.
Oposição.
Eu não sei se acontece segundo assim.
Segundo Ernesto, né?
É, está rolando isso também. Então a gente traz ele daqui a pouco também para falar sobre essas questões, né, das divisões que estão acontecendo nessa corrida eleitoral para as eleições deste ano. Olha, o estado de Pernambuco confirmou hoje 200 novos casos do Covid-19. Agora o estado tem 1.484 casos confirmados. Então, 200 confirmados só hoje. Também foram confirmadas, laboratorialmente, 28 novas mortes. Foram 17 homens e 11 mulheres, ocorridas entre os dias 8 e 14 de abril. Esse número de 28 é o recorde de mortes divulgados em menos de 24 horas. Os pacientes que foram a óbito tinham idades entre 18 e 94 anos. Com isso, o estado contabiliza mortes pelo Covid-19 e, além disso, o boletim aponta um total de 69 pacientes já recuperados da doença. O Brasil tem 28.320 casos confirmados do Covid-19 e, nas últimas 24 horas, foram 3.058 em relação às mortes. São 1.736 no total. Então, hoje, mais de 3 mil mortes divulgadas, né? De ontem para hoje, 204 novos óbitos de ontem para hoje. Volta o texto um pouquinho, Jota, só para me entender esse número aí. Foram 3.058
casos,
né? Casos em relação aos outros. Isso. Então, hoje no Brasil, 204 mortes confirmadas, né? Confirmadas, atestadas pelo Ministério da Saúde. Esses são os números atuais, a gente que acompanha esses números todos os dias percebe, né, o quanto eles têm crescido. Já estamos aí numa linha, chegando aí, equivalendo aí a uma parte do que estava acontecendo na Europa, conforme falamos ontem, né? Fato de destaque hoje, o secretário de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, pediu demissão na manhã de hoje, mas essa demissão não foi aceita pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, que afirmou durante a entrevista que ele e os secretários que auxiliam estarão juntos no Ministério e sairão juntos. Tem aí o vídeo do ministro já? Tem? Tudo certinho? Bom, vamos trazer então um trecho da entrevista coletiva do ministro Mandetta. A gente comenta esse assunto aqui logo após.
Rotina para nós no Ministério da Saúde, que desde janeiro temos feito boletins epidemiológicos de segunda a sábado, presenciais, ou eu, ou o Gabardo, ou o Wanderson, sempre na companhia de um ou outro, de outros secretários. E hoje não é diferente. Estamos aqui, eu, Wanderson e Gabardo. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. Hoje teve muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência. O Wanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair, aquilo virou uma... chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Por isso eu fiz questão de vir até aqui nessa coletiva de hoje.
Bom, esse trecho da coletiva do ministro Mandetta, né, que falou sobre os casos de hoje, mas o que chamou a atenção foi esse fato aí dele não aceitar a demissão e dizer que estão todos juntos, sairão juntos, parece um sinal.
O gesto do Mandetta para a equipe foi um gesto de coerência, né? Embora me pareça também que há uma estratégia nesse sentido, Ralf, de que matérias que circularam durante essa semana, de que o Mandetta teria avisado a equipe que seria demitido, né? Então, talvez como uma estratégia aí de tentar demonstrar ao presidente que a saída de um será a saída de todos, será uma saída de toda a equipe.
Essa notícia foi vinculada em alguns, inclusive o UOL vinculou hoje que a equipe estava se preparando para saírem todos, né, por conta da demissão cada vez mais clara do Mandetta. Realmente, a sinalização ainda mais clara, que sairão todos, para mim é ele não aceitar a demissão do secretário executivo, né, ou a renúncia do cargo.
O que tornaria, caso isso acontecesse, uma mudança muito difícil nesse momento que nós estamos vivenciando um aumento, como foi demonstrado agora há pouco os números, né? Porque formar toda uma equipe nesse momento para combater uma situação como essa é de fato complicado.
E formar uma equipe com uma ideia totalmente avessa à que está sendo praticada, né? Porque se a saída do ministro é por conta de que o presidente não comunga com o que ele pensa a respeito da crise da pandemia, isso quer dizer que a gente vai mudar de estratégia do dia para a noite uma nova equipe. Eu esperava que o Bolsonaro tivesse um pouquinho de sensatez e esperasse a crise da pandemia para passar, aí ele resolvia as desavenças ideológicas dele com o Mandetta e retiraria ele do cargo. Mas agora, no meio do epicentro da crise...
Há quem diga que a ala moderada do governo, a área central do governo, né, a ala, está trabalhando no sentido de conseguir um nome técnico para substituir o Henrique Mandetta, né? Essa é a informação de bastidores que corre. Agora, imagino como fica o clima, né, desses profissionais do Ministério da Saúde em meio a uma pandemia, uma situação como essa, ter que ligar com essa situação de que você não sabe se sai ou se fica. Como é que você vai fazer um planejamento, pelo menos a médio prazo, sem saber quem vai tomar conta desse planejamento? Ou se ele vai acontecer?
Duas informações. O Bolsonaro já teria consultado o Olavo de Carvalho a respeito de um novo nome para substituir o Mandetta. E aí, o Mandetta me parece que perdeu a mão um pouquinho quando vai para o enfrentamento e dá uma entrevista à Rede Globo no Fantástico do último domingo, quando parte da ala dos militares que abonavam a estada do Mandetta no cargo, Luciano, me parece que recuaram e não gostaram muito da atitude do Mandetta ter ido à Globo, não. É duas informações, cada vez se concretiza mais a saída do ministro.
Né? Eu consigo enxergar aquela entrevista sob outra perspectiva, sob uma perspectiva de estratégia do próprio Mandetta, talvez de forçar a saída dele nesse momento, porque é claro, isso tá evidente, de que há um desgaste pela equipe do Mandetta nesse momento do enfrentamento da Covid. Então talvez tenha sido uma estratégia. Quanto aos nomes, se comenta que um dos nomes que poderia vir a substituir o Mandetta é do deputado federal Osmar Serra, que, como você falou, tem um pensamento totalmente diferente do Mandetta, e uma equipe formada com o que pensa o Osmar Serra, inclusive tem um pensamento diferente daquilo que a OMS ela recomenda no combate para o contágio do coronavírus, teria que ser uma equipe toda formada com essa perspectiva dele.
E a gente já perde nessa perspectiva, né? A gente vai para um cargo político, um político de carreira, e a gente perde um técnico, além de médico infectologista, um médico que atua justamente na área que a pandemia exige nesse momento.
Bom, voltando então à pauta, certo? Divulgação das ações com recursos públicos para conter a proliferação do Covid-19, que atualmente assola o nosso país. O Ministério da Saúde estabeleceu recursos para serem disponibilizados aos estados, Distrito Federal e municípios. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe receberá R$ 663.395,03, a informação que nós divulgamos, os quais irão ser destinados obrigatoriamente ao custeio de ações e serviços relacionados à ação do Covid-19, contra o Covid-19. E hoje o Ministério Público divulgou, né, uma recomendação daquilo que, ao meu ver, seria óbvio, né, que a Prefeitura desse publicidade às aplicações, a como esses investimentos serão feitos na Prefeitura de Santa Cruz. E aí essa recomendação fala do aperfeiçoamento do portal da transparência no sentido de zelar pela correta e eficiente utilização dos recursos recebidos pelo governo federal e estadual, bem como outras receitas para o enfrentamento à pandemia do Covid-19 e suas decorrências. O Ministério Público pede que seja inserido no portal da transparência o espaço específico para o lançamento dessas informações, ações, documentos oficiais, valores recebidos no enfrentamento à pandemia. Inclusive, não só em relação aos 663 mil liberados pelo governo federal, mas aos próprios recursos municipais, que no decreto de calamidade pública que nós estamos vivendo, passam a poder ser utilizados para esse fim, sem as burocracias que normalmente a máquina pública tem, né?
Verdade. A transparência, ela já é elemento essencial no uso dos recursos públicos, né?
É princípio da administração pública.
Pois é, né? Da publicidade e a transparência no uso dos recursos. É preciso, no nosso país, que o Ministério Público faça a recomendação daquilo que já é previsto nos princípios administrativos, que é essa transparência. Mas nesse momento se faz necessário, porque, como o Ney bem colocou, é um momento em que está dispensado o processo licitatório, é evidente, para aquilo que diz respeito ao combate do Covid-19, e nesse momento mais ainda se precisa dessa transparência. Então é uma recomendação bem-vinda, de modo que a população ela possa estar acompanhando pelos portais das prefeituras, né? No caso específico, a recomendação aqui para Santa Cruz do Capibaribe, para que possa estar acompanhando aquilo que está sendo gasto no combate à pandemia, e até fazendo as comparações e a própria fiscalização que é pertinente ao próprio cidadão.
Eu vou além, viu, Luciano? Eu acho que você está conduzindo muito bem esse processo todo. Lógico que falha e há aqui ou acolá em qualquer administração, mas ele está conduzindo muito bem. Mas repare que seria necessário que ações como, por exemplo, o cancelamento do São João, que vai gerar uma economia para os cofres públicos, né? Aonde seria alocado esses recursos com a economia? Seria bom para o município saber, né, satisfazendo ao contribuinte, e bom para o prefeito, que daria uma transparência total a essa questão da pandemia, já que ele conduz muito bem esse processo, como eu disse.
E eu acho que o que você falou, ele é importante, inclusive, para a participação da Câmara de Vereadores, porque nós assistimos nos últimos meses uma discussão na Câmara acerca dos remanejamentos que foram feitos no orçamento. Então, uma vez que não vai mais haver as festividades de São João, é preciso que aqueles valores que estavam alocados no orçamento para esse tipo de situação, eles sejam realocados para a área da saúde, e isso traz também uma transparência para o cidadão, para ele saber o quanto foi alocado no orçamento, para que possa investir na saúde, principalmente nesse momento de combate ao coronavírus.
Já disse que você ficou mais bonito, mais magro?
Obrigado.
Ficou, viu?
Você bacana. Também preparou a barba, foi, tirou foi. Por isso, tirou
bacana,
a...
Bacana, porque eu ia lhe ver.
Você não sabe da cirurgia que ele foi impedido de fazer depois ele conta. Ele vai fazer logo, logo vai ficar diferente. Olha, daqui a pouco nós vamos ter aqui o vereador Carlinhos da Coab, já está aqui nos estúdios, certo? Vai conversar conosco. Eu vou trazer agora um recado dos meninos do gás, certo? E em seguida vou trazer algumas informações sobre a confecção de máscaras aqui no Polo de Confecções. Fique atento.
Atenção, dona de casa! Atenção, você, chefe de família! Os Meninos do Gás estão com uma super promoção. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. É isso mesmo que você ouviu. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. Mas atenção, hein? Este valor só é válido para pagamento em dinheiro. Precisou de gás? Já sabe onde comprar. Com o menor preço de toda a região, Meninos do Gás. Pedido pelo nosso WhatsApp 98272-0800.
Muito bem, voltamos aqui nos estúdios, certo? Daqui a pouquinho entrevistando o vereador Carlinhos sobre a corrida eleitoral 2020, né? Alguns pontos aí no meio dessas confusões todas envolvendo a oposição aqui em Santa Cruz. Eu vou trazer agora um resumo. Antes do resumo, deixa eu falar o que eu prometi, né? Sobre a questão de confecção de máscaras. Seguinte, temos dito aqui várias vezes durante os últimos dias que essa é uma oportunidade que surge em meio ao caos, né? É uma oportunidade em meio ao caos. O polo de confecções, apesar de todo esse estado desesperador que nós estamos vivendo, ele tem a oportunidade de ter essa situação amenizada, com pessoas, claro, obedecendo os cuidados sanitários, mas voltando a trabalhar e a economia não parar, ela continuar girando mesmo nesse momento. E isso tem sido muito incentivado a partir da produção de máscaras e não é brincadeira. As informações que a gente recebe todos os dias é de pedidos importantes, vultuosos, que começam a chegar, e nós vamos estar divulgando aqui nos próximos dias um programa que canaliza justamente esses pedidos, formado por um grande grupo têxtil da nossa região Nordeste, que vai estar alavancando essa comunicação e já está destinando esses pedidos para cá. Então fique atento no nosso programa, nos próximos dias, a gente está preparando aí uma série de divulgações, certo? Algumas disputas que nós vamos fazer em relação também à customização de máscaras, as confecções que podem a partir de agora já ir planejando aí o lançamento de máscaras infantis, máscaras estampadas, feita aquela que Ralf estava ontem, máscaras de vários tipos, times de futebol, tem muita coisa a se criar e nós temos uma região muito criativa. É nesse aspecto, como dizia o Toninho do Pará, que a China não encosta, justamente na nossa criatividade. Então, você que é confeccionista, fique atento às possibilidades, às oportunidades que estão surgindo a partir da confecção de máscaras aqui na nossa região.
A vida sempre ensinando. Quem diria que a gente ia, lá em 2008, buscar uma frase do amigo Toninho do Pará, né? Para se vir para um momento como esse.
Pois é, mas é uma frase verdadeira.
Verdade. E o que você está dizendo, Ney, realmente importante, apenas para compartilhar, eu tenho um cliente que ele me avisou ontem, né, que recebeu pedidos importantes da Petrobras, Compesa, do Sesc e da Friboi. Então vê que realmente o nosso polo ele tem um potencial para essa produção de máscaras.
Todas as grandes empresas e indústrias Brasil afora estarão se normatizando a partir do uso das máscaras e isso vai passar para a população. Nós temos 200 milhões de habitantes que vão para as ruas quando isso tudo for retornando com máscaras, certo? Os decretos vão surgindo, eles começam incentivando, depois passam a obrigar o uso das máscaras e vamos ter grandes oportunidades. Então vamos lançar nos próximos dias um grande programa de confecção de máscara, de incentivo à compra, à venda, à comercialização e canal de venda nesse programa. Fique atento que teremos isso nos próximos dias. Eu vou trazer agora duas sequências aqui, pode colocar inclusive na sequência esses vídeos, um vídeo da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, outro vídeo do Governo do Estado de Pernambuco, que faz um resumo sobre esses últimos 30 dias que nós enfrentamos, na nossa cidade e no Estado. Após esse vídeo, nós vamos ter aqui a presença do vereador Carlinhos da Coab iniciar o nosso bate-papo.
A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe continua firme na luta contra o coronavírus, realizando investimentos na saúde, garantindo a merenda dos estudantes, cuidando da cidade e das pessoas. É verdade que nossas máquinas de costura tiveram que parar. Boa parte do nosso comércio teve que fechar temporariamente as portas. E vimos nossa receita diminuir drasticamente. Por isso, reduzimos salários de prefeito, vice-prefeito e secretários. Suspendemos gratificações e contratos, porque a nossa receita diminuiu. Mas o nosso cuidado e respeito por você só tem aumentado a cada dia. Enquanto isso, se puder, permaneça em casa, cuidando da sua saúde, da saúde da sua família, pensando no bem de todos. Em breve, quando tudo isso passar, estaremos todos juntos novamente, comemorando e vivendo o melhor da nossa cidade. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Com trabalho e prevenção, a cidade segue em frente.
O combate ao coronavírus não pode parar e a luta será longa. Pernambuco agiu rápido desde o início na defesa da população. para diminuir a velocidade do contágio, restringiu ao máximo a circulação de pessoas. O governo contratou profissionais de saúde e está ampliando o número de leitos, aumentou os testes para detectar a doença e criou aplicativo para atendimento médico. Também vem garantindo equipamentos de proteção a quem está na linha de frente. Para aliviar o impacto aos mais vulneráveis, suspendeu os pagamentos das contas de água e organiza a distribuição de alimentos doados. Criou o cartão alimentação para os estudantes da rede estadual. Para as 100 mil micro e pequenas empresas que geram a maioria dos empregos, prorrogou por 90 dias o ICMS. Com responsabilidade, transparência e compromisso com a vida, vamos juntos vencer este desafio. Governo de Pernambuco.
Muito bem, de volta aqui nos estúdios, estou sentado agora, né, regulando ali as imagens. O vereador Carlinhos está num local aqui, é porque não dá para mostrar a imagem aberta, que a gente separou bastante aqui, certo? Mas é necessário essa separação, claro, devido aos cuidados que nós estamos tendo, certo? Vou chamar agora um recado da Porfírio Calçados, tem aí? Porfírio Calçados, e em seguida a gente começa aqui com o vereador Carlinhos.
Olha, a Porfírio Calçados e a Espaço do Calçado estão com condições especiais de pagamento. Você paga as suas parcelas em atraso, sem juros e ainda pode dividir em até 3 vezes no cartão e sem acréscimos. Tendo em vista o momento difícil que estamos passando, o Grupo Porfírio está fazendo o possível para lhe ajudar a não sair de casa. Condições válidas por tempo limitado, hein? Então aproveite essas oportunidades e quite agora mesmo seu débito. Porfírio Calçados, um novo conceito.
Muito bem, bota a imagem aqui no vereador Carlinhos agora, a gente já começa a falar com ele. Vereador, boa noite, o microfone está ligado? Tem que regular ali, Jota, a imagem dele aqui.
Boa noite, Ney, boa noite, Ralf, boa noite, Luciano. Boa noite, os amigos que estão aqui me acompanhando. Boa noite, meu senhor, boa noite, minha senhora, boa noite, povo de Santa Cruz do Caparibe.
É necessário esses ajustes assim, porque a gente está ao vivo, certo? Estamos mudando aqui as posições do estúdio para deixar tudo à vontade, todo mundo separadozinho, tomando todos os cuidados para se ter, né? Vou começar já com o vereador Carlinhos, perguntando sobre o episódio que nós veiculamos ontem aqui no programa e saber como é que está a relação hoje no seu grupo. A gente pode chamar como essa questão dos grupos aqui? Grupo, subgrupo?
Subgrupo, né? O Taboquinho é recheado disso, né?
Ou a gente divide... Um grupo, tem que dar um nome aos grupos, né? Fernandista e...
Maístas.
Mas não é Linho, o pré-candidato?
Mas quem banca a candidatura é Zé Augusto.
Bom, deixa ele explicar,
e vereador, Diogo? Como é que está essa questão? No caso, Dioguista, não? Seria?
Como é isso, Carlinhos?
O Ralf, Ney, Luciano, isso eu quero dizer para o pessoal que está em casa, me ouvindo nesse momento, em especial ao povo de Santa Cruz, aos taboquinhas que estão de rádio ligado, pelas rádios que estão transmitindo, pelo Facebook. Dizer que isso tem ter duas pré-candidaturas é normal em qualquer partido. Em qualquer partido é normal ter duas candidaturas. Respeito a candidatura de Elinho Aragão, que é uma candidatura colocada por ele, ele tem toda vontade de ser, e é normal. Anormal é a gente escutar as falas do vereador Ernesto Maia em algumas emissoras de rádio. Duvidar da pessoa de Carlinhos da Coab no tocante ao partido. Ernesto sabe da minha convivência, até porque, Ernesto, votei em você 2 vezes para vereador, votei em você deputado, e você sabe da minha história dentro do Grupo Taboquinha e como eu converso com você, do meu caráter de estar sempre ao lado de quem me elegeu por 2 vezes vereador. Então, respeito a candidatura do Elinho Aragão, né? É uma candidatura que ele coloca para a rua e deixa o povo decidir, como também a de Fernando, que eu tenho dado total apoio, que tem andado, Ralf, nas periferias de Santa Cruz do Caparibe. Eu queria que o vereador Ernesto Maia andasse mais um pouco, né? Fosse para os bairros de Santa Cruz do Caparibe, já que ele está falando tanto da candidatura de Fernando Aragão, que visita Poço Fundo, que vai na Coab, vai no Polo Espaca, visita os bairros de Santa Cruz, converse com seus correligionários, converse com as pessoas que lhe apoiou para vereador, para ver quem eles estão com quem eles estão para nessa pré-candidatura de prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Ernesto tem que explicar à população e principalmente aos seus correligionários o porquê mudou, o porquê Fernando, de dias para cá, ficou uma pessoa ruim e Elinho ficou uma pessoa boa. Como eu tenho Elinho como uma pessoa boa, um companheiro na Câmara de Santa Cruz do Caparibe, qual a gente tem que respeitar essa pré-candidatura. Respeito esse que Ernesto não está tendo com uma pessoa que tem 30 anos de história na política, que é Fernando Aragão. Nem o próprio Zé Augusto, nem o próprio Augusto Maia, presidente da Câmara, tem atacado Fernando Aragão no
Mas
sentido...
Mas ontem ele atacou o senhor, não foi, Fernando? Né? Ele disse que o senhor não respondia pelos taboquinhas. Qual é a resposta que o senhor dá a Ernesto Maia a respeito dessa afirmativa? Ele disse que o vereador Carlinhos não responde pelos taboquinhas.
Inclusive, aproveitando a pergunta de Ralph, a sua fala demonstra e parece com uma certa coerência, até porque a gente comentou isso aqui, quando o senhor saiu do programa Oposição em Ação, o senhor saiu fazendo elogios, agradecendo ao Ernesto pela oportunidade, então fez um gesto, mas me parece que a sua fala demonstra até uma mágoa, acho que o Ernesto ontem foi muito duro, isso causou uma mágoa também, o senhor ficou ferido com isso?
Não, fiquei ferido não. E Jesus abençoe Ernesto nessa candidatura dele, né, que Ernesto está aí fazendo, eu acho que vai ter muito voto. Eu acho que Elinho Aragão deveria até retirar a candidatura dele e colocar Ernesto. Eu dou até um conselho, colocar Ernesto, porque Ernesto, você tem feito uma pré-candidatura muito boa. Eu acho que essa pré-candidatura não era para ser Elinho, era para ser você. Você tem sido está sendo muito adorado pelo o pessoal do grupo, né? E dizer que Carlinhos não fala pelos taboquinhas, graças a Deus, os taboquinhas que me deram 1.800 votos, Ralf, que viram Carlinhos da Coab 4 anos defendendo Santa Cruz do Caparibe, tiraram de 1.800 e colocaram quase 3.000 votos. Então, eu acho legítimo eu falar por eles, que eles me colocaram quase 3.000 votos e que vem uma crescente, diferentemente do vereador Ernesto Maia, que vem numa caída, mas espero, Ernesto, que você repense essa forma que você está fazendo política, que Jesus lhe abençoe e que vá para a rua e escute a vontade do povo. Porque aonde a gente tem andado, nos 4 cantos de Santa Cruz, a campanha é impressionante. É impressionante.
A pré-campanha, mais, né?
A pré-campanha que mais cresce em Santa Cruz do Caparibe é a do Fernando Aragão.
Deixa eu tentar explicar, vereador Carlinhos, o que o Ernesto argumentou na fala dele, certo? Depois a gente também pode ouvir o Ernesto aqui no programa. Mas é o seguinte, o que é que ele diz? Que o alinhamento que o senhor não tem hoje, e que por isso o senhor hoje não estaria mais fazendo parte do grupo Taboquinha, do grupo de oposição, é porque esse alinhamento vem dos ex-prefeitos. Ele citou, inclusive, certo, que todo aquele conjunto que vem desde a época de Aragãozinho, Tonho do Pará, do próprio Zé Augusto, estaria hoje nessa corrente que apoia o Elinho Aragão. Entendendo esse cenário, o senhor não se sente também meio fora da cena, como ele mesmo colocou, não?
Não, de forma nenhuma. Porque quem elege, Ney, é o povo. E o povo, os nossos correligionários, o taboquinha que bota vai para a rua, o povo que vota, que é Fernando Aragão. Não adianta eu estar acompanhando cacique, né? Até porque nenhum desses que você falou vota em mim, né? Nenhum desses vota em mim. Eu tenho que estar, meu amigo Luciano Bezerra, aonde o povo quer. Eu não posso de encontro ao povo, né? Esse daí que falaram, Aragãozinho, até uns dias desses não falava nem com o Ernesto bem direito. Tô indo parar, se intrigou-se de Ernesto Maia na pré-candidatura de deputado. Então, eu acho que, Ernesto, você está fazendo um buruçu. Eu acho que você não está com esse pique todo para estar expulsando, como você já expulsou o Joab, expulsou o Capilé, e agora expulsou o Carlinho da Coab. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu acho que você repensa essa forma de você fazer política, né? E que Jesus lhe abençoe. É isso que eu entro para você, Ernesto. E eu acho, Ernesto, que nosso adversário, o seu adversário não deveria ser Carlinho, não deveria ser Fernando Aragão. O nosso adversário é Edson Vieira, que está acabando em Santa Cruz do Caparibe. Ernesto, eu estou estranhando você, aquele companheiro que saiu mais eu, mais Diomedes, para Itapetim, que viu aquilo de perto, que tem acompanhado que todas as denúncias que eu faço, eu ainda tenho Ernesto, me espelho em Ernesto, um cara sabido, né? E eu não sei que estranhamento é esse que Ernesto direcionou para Carlinhos, para Fernando Aragão, e esqueceu Edson Vieira. Nosso adversário, Ernesto, é Edson de Souza Vieira, que está acabando Santa Cruz, Ernesto. Edson Vieira, Ernesto, que só nessa questão da epidemia, Ney, que você estava falando, eu digo a vocês, Edson Vieira, ele está se aproveitando dessa epidemia, Ralf. Eu vi você falando das questões, das ações que ele está fazendo, todas as ações que o governador Paulo Câmara tem determinado, Edson tem feito aqui. Parabéns, Edson. Mas aí a gente tem que reparar e ver de perto que vários recursos de Santa Cruz do Capibaribe estão sobrando. E para onde está sendo esse recurso? Eu vou dar exemplo. Vocês falaram, eu escutei Luciano falando que tinha que remanejar a questão dos recursos, porque o orçamento, ele colocou dinheiro para o São João, e ele pode fazer, porque eu fui contra na Câmara de Santa Cruz o remanejamento, mas foi aprovado, até por Ernesto, né? Até por você, Ernesto, o prefeito pediu, você votou no último remanejamento que teve. E aí o que acontece? Eu queria, Edson Vieira, tranquilize meu coração e de muitos de Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero você tranquilizar, sabe por quê? Porque eu vi você, e eu não quero acreditar que esse ano ainda o prefeito Edson vai fazer São João. Eu não quero acreditar. Segundo fontes, que me disseram, o prefeito Edson quer prolongar a data igual a Raquel Lira. Raquel Lira, ela ainda não cancelou o São João de Caruaru, não. Ela colocou para o mês de julho. E eu não quero acreditar que o povo, passando necessidade, como está em Santa Cruz do Capibaribe, você que esse dinheirão no cofre todinho, não vai tirar ele para ajudar o povo de Santa Cruz, prefeito.
Voltar aqui ao que a gente estava comentando.
O vereador Carlinhos, ele citou aí, e uma curiosidade, até eu fiz essa observação ontem, citou alguns vereadores que teriam, na época que tomaram a decisão, recebido algumas frases do vereador Ernesto, como, por exemplo, o Joab e o Capilé. No caso do Capilé, especificamente, o veneno, vamos usar esse termo, o veneno que foi aplicado a Capilé, que ele não queria mais o voto dos Taboquinhas, que ele tinha abandonado os Taboquinhas. O veneno que o Ernesto aplicou ontem ao senhor é do mesmo frasco? A gente poderia concluir dessa maneira?
Não. O veneno que atingiu o Capilé não faz efeito, não, cara.
Mas eu digo, Ernesto foi quem aplicou o veneno. Foi o mesmo veneno, o mesmo frasco.
No caso do Capilé, eu só disse aí que o Ernesto tem o hábito de expulsar, né, as pessoas. No caso de Capilé, se ele fez isso, deu certo, né? Porque ele não está mais no seu grupo. Não vai dar certo no seu também, não?
Ah, não, porque eu continuo com os Taboquinhos, vai lá em Poço Fundo. Vá lá na Coab. Vá lá agora, eu saí de casa. Lá de frente já tinha um pessoal. Cadê você vai pra rádio agora, é? Qual é a rádio pra eu sintonizar? Vá lá e fala a verdade. Tá entendendo? Eu saí da Coab, Ralf, impressionante. Quando eu saí, agora há pouco você estava falando da questão das máscaras. Eu passei em 3 costureiras. Taboquinha doente, que tava parada. A gente arrumou uma máscara pra elas trabalharem. E quando chegar, disse, vá lá e fala a verdade. Eu saí, sabe aonde? Quando eu ia subindo, recebendo ligação. Como eu recebi mensagem de Zé Ivan. Zé Ivan, que é correligionário do vereador Ernesto Maia, Carlinhos vai lá falar a verdade. Então, esse veneno para Carlinhos não cola, não.
Vereador Carlinhos.
Pode botar que vai lá que eu sou vacinado. Esse aí não cola, não, minha gente.
Vereador Carlinhos, no fim do...
Até porque já tentaram envenenar várias vezes e nunca colou. E não vai ser agora.
Eu ia fazer uma pergunta a respeito da filiação partidária, mas antes, deixa eu voltar pro frasco do veneno um pouquinho. É porque se Ernesto dosou esse veneno, dose também o senhor deu no programa que vocês têm ou tinham lá na Polo FM. Quer dizer, essa questão de expulsar não se restringe só ao vereador Ernesto. Por exemplo, na expulsão do Capilé, o vereador Carlinhos bravejou que ele não era representante dos Taboquinhas na Palestina. Eu não sei porque vocês importa tanto a vocês a sigla. Eu acho que está meio queimado esse negócio de sigla, mas ao senhor, a Ernesto e alguns outros ainda importa muito. Mas o senhor também deu desse mesmo veneno. Se arrepende disso?
Certo, certo. Olha, eu, há poucos dias, na tribuna da Câmara de Santa Cruz, eu até pedi licença e pedi desculpa a Capilé por alguns questionamentos que fiz na Câmara de Santa Cruz de Capibaribe. Ralf, você me conhece e viu que eu fui criado sem pai. Fui criado com mãe. Uma mãe que me educou também... quando a pessoa errar, pedir desculpa. Capilé seguiu o caminho dele, vá com Jesus, que papai do céu abençoe e que ele chegue para lá.
O senhor está filiado ao PP?
Eu estou filiado ao PP.
Vereador Carlinhos, a minha pergunta é o seguinte. Antes da data final do limite das filiações, o senhor foi visto, inclusive no prédio que mora o vereador Elinho Aragão, né? E indagado em vários grupos de WhatsApp se o senhor tomaria destino contrário ao de Fernando Aragão. E o senhor, naquele momento, decidiu mergulhar, não responder. Chegou a pensar em ir para o projeto do Elinho Aragão?
De forma nenhuma maneira. Em nenhum momento, eu pensei de encontro ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, que hoje é Fernando Aragão. E com uma pré-candidatura sendo colocada pelo povo, com a vontade do povo, como Fernando, aí vocês estão falando muito em veneno, né? Então, estou falando muito em veneno. A pessoa que é político, hoje, da nossa ala política, e para uma candidatura contra a vontade do povo, é tomar veneno, já que estão falando. Então, não sou doido de tomar veneno, não. Então, não tive nenhum interesse. Elinho é meu amigo, Ernesto é meu amigo, Diogo é meu amigo. Me ligou Diogo dizendo, Carlinhos, venha para o PSB, vou lhe dar o número 40100. Me chamou, né? Mas não, estive lá no prédio onde o vereador Elinho mora lá, mas não fui na casa dele de jeito nenhuma maneira. Fui na casa de um amigo meu, Didi Aleixo, né, qual a gente faz negócio. Fui lá no mesmo prédio, tiraram uma foto, colocaram. Quando eu ia descendo, Elinho tinha feito uma feira de supermercado, ia subindo, passei 5 minutos conversando com ele. E aí, essa conversa surgiu numa quinta-feira, né? Numa quinta-feira, foi quinta. Foi mesmo quando começou essa pandemia. Aí tive que ir em Poço Fundo. Quando cheguei de noite, vi o grupo. E quando tem 1000 e poucas pessoas, não dá para acompanhar. Eu só faço colocar para lá e apago.
Deixa eu dar uma dica. Foi o vereador Ernesto que primeiro colocou no grupo de Ney essa foto. Foi para lhe queimar?
Olha as situações como é, né? Quer dizer que Carlinhos, se tivesse ido pro PSB, prestava. Porque não foi, não presta mais. Eu vou dar um exemplo. Ainda agora eu recebi uma ligação de. Estamos falando muito da Palestina, de Fabinho da Palestina, que é pré-candidato a vereador. Há poucos dias, ele estava no programa, qual a gente fazia parte, Oposição em Ação. E as 10 eram alisado com ele, porque queria que ele fosse para o PC do B, né? É Fabinho da Palestina, porque Capilé jogou para lá, que não presta, e não sei, agora o homem é esse aqui. O homem é esse aqui, o Fabinho da Palestina. Aí o Fabinho da Palestina se filiou no PP. Aí agora, Fabinho da Palestina não presta. Agora presta um tal de Jefferson Bala, que é um amigo meu. Tá entendendo? Então, é assim. Ernesto, deixa eu só lhe dizer, você é um cabo sabido, inteligente, mas pra cima de Carrinho da Quadra, não.
Deixa eu trazer aqui alguns cima, Deus, pontos aqui dos nossos...
E o Fabinho vai estar lá. No programa Oposição e Verdade, sabe?
Vai ter audiência. Ele trocando o nome. Trazer alguns pontos aqui de internautas, pessoas que estão acompanhando a gente.
Obrigado.
Fernando Júnior. Eu vou trazer aqui, o senhor responde daqui a pouco, tá certo? Fernando Júnior, me diga uma obra sua na nossa vila de Poço Fundo. Vamos trocar a obra aqui por ação, conquista, né? Ação conquista. Ação. Nada contra você, mas me diga qual foi o vereador, de um lado ou do outro, que fez alguma coisa pela nossa vila. Ele está colocando aqui, Fernando Júnior. Uma outra questão do José Sebastião, ele diz o seguinte: como Taboquinha, pelo bem do grupo, aceitaria que houvesse um convite para que Fernando fosse vice de Elinho? Ele faz uma colocação aqui, claro que você vai dar a sua opinião. Eu vou trazer rapidinho um recado agora da Via Motos e em seguida o Carlinhos da Coab responde a essas questões aqui.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
De volta então, e agora o Carlinhos responde esses pontos que eu deixei aqui. Vamos começar pela do José Sebastião, certo? Depois a gente vai para Poço Fundo. Aceitaria, o senhor acha que seria interessante essa composição? E aí ele coloca aqui, pelo bem do grupo, do seu grupo.
A gente tem que ver o bem do povo. E o bem do povo que o povo quer é Fernando Aragão. Então eu acho que poderia até ser uma chapa, Fernando Aragão e Elinho, né? Como Elinho bem colocou na música dele, de Aragão para Aragão.
Ney. Está respondido. A outra pergunta em relação à Vila do Poço Fundo.
Eu acho, como é o nome do rapaz?
Felizmente,
Fernando. Isso. Rapaz, os Fernando. Fernando, deixa eu dizer. O trabalho do vereador, tem muita gente que não sabe o que é. Quer que a pessoa, Luciano, foi vereador, sabe muito bem como é. Quer que a pessoa faça a obra. Né? E o trabalho do vereador não é esse. O trabalho do vereador é legislar, é cobrar. E isso a gente tem feito pela Vila de Poço Fundo. A gente tem feito através de requerimento, através de projeto de lei que a gente colocou lá em Poço Fundo. Né? A gente tá agora com essa pandemia, mas quando não estava com essa pandemia, Luciano, estava chegando gente para ir comprar mercadoria lá em Poço Fundo. Lá, e a gente colocou um projeto de lei lá em Poço Fundo, comemorando o dia da modinha, para levar o freguês para lá, para Poço Fundo. Porque lá vende modinha barata. A gente, como vereador, já que, Fernando, a gente é contra essa gestão que está aí, que tem acabado de Santa Cruz do Caparibe, que você sabe muito bem que aí em Poço Fundo tem um cara que persegue o povo, que é do lado Boca Preta, quem não é rejeitado, que é o subprefeito Val, né? Que a gente tem combatido na Câmara de Vereadores, porque você, como subprefeito, Val, você deveria ser por igual, porque os palanques se desmancharam.
Vereador,
né?
deixa eu tentar entender. Eu vou lhe interromper. Assim, para o senhor, o seu mandato é só para ser contra
não,
a administração?
Deixa eu terminar.
Vou
colocar. A gente, através, já que a gente não tem a prefeitura, a gente tem uma associação lá, que tem feito muitas benfeitorias para a nossa vila. A gente conseguiu um carro Fiat lá, que está até quebrado o motor dele, que bateu esses dias, mas está lá um carro Fiat que a gente entregou junto para a associação, com o apoio da associação, com o apoio dos moradores. A gente entregou agora há pouco a conquista do vereador Carlinhos Jacoab, junto ao governo do estado, junto ao deputado Diogo Moraes, junto a Fernando Aragão, a questão das sementes para os agricultores lá da zona rural. A gente conseguiu, meu amigo, lá para Poço Fundo, horas máquinas para algumas localidades lá de moradores de lá. A gente conseguiu a tubulação de água do bairro das Terezinhas. Graças a Deus choveu, agora encheu o açude. O bairro das Terezinhas agora vai chegar água. Isso foi uma luta do vereador Carlinhos Jacoab. Né? É nesse sentido que a gente tem feito esse mandato. Não é só, como você bem falou, de denunciar, não. Mas minhas denúncias, hoje eu bato no peito que entro para a história como vereador de Santa Cruz do Caparibe, que, se Deus quiser, Luciano, vai conseguir mais recursos de volta para o nosso município. Se hoje o prefeito Edson Vieira tem 16 milhões de bem bloqueado, e eu tenho certeza que, quando acabar esses processos, esse dinheiro vai voltar para o município, todas essas denúncias tem também Carlinhos da Coab nesse sentido. Então, Luciano, que foi vereador, sabe qual é o papel do vereador na Câmara de Santa Cruz do Caparibe. Então, sabe que a gente tem, através de requerimento, tem vários pedidos da gente lá para a Vila do Poço Fundo.
Dentro do papel legislativo que o senhor falou, há um projeto recente que está tramitando ainda na Câmara acerca da doação de um terreno da emissora Rádio Vale. Eu cheguei a ver, inclusive, a justificativa deste projeto, e ele fala que, havendo a obrigatoriedade da construção da AME, o restante do terreno ele fica de livre uso. O senhor acha que esse tipo de projeto ele defende o patrimônio?
Olha, se o terreno...
E a sua posição, né? E sua posição,
se o terreno
vota favorável com esse projeto?
Luciano, você que foi vereador também, advogado, você, para provar que essa raia é sua ou que você comprou um terreno, você tem que ter... Você, quando compra um terreno, para provar que é seu, tem que ter escritura, não é isso? Escritura. Então, você, como advogado, qualquer advogado uma pessoa chega para ele e diz, olha, eu tenho esse terreno, é meu, tá aqui a escritura. Está aqui a escritura. Vamos entrar na justiça que tem gente lá invadindo. Qualquer advogado ganha essa ação, concorda? Então, o que acontece? O pessoal da JB, não sei o quê, que é o dono do terreno, eles têm a escritura, me mostraram a escritura. Eu tenho escritura. Mas, vereador, eu, como vereador, eu procurei o cartório imobiliário de Santa Cruz de Caparibe para saber do cartório imobiliário. Se vocês quiserem, meu telefone está aí, posso até mostrar.
O senhor leu a lei?
Oi?
Tem uma lei doando esses terrenos.
Tem, tem. Mas a lei, Ralf, ela sube, como se diz, a lei maior é Brasília, como se diz, né? Um jeito popular. Então, uma lei municipal não pode substituir a de Brasília. Né? A de Brasília diz que quem é o dono é quem tem a escritura.
Não, mas aí não tem choque de lei, não. É. Tem uma lei municipal destinando
certo.
O terreno, fazendo a doação do terreno com um fim, que é para ele servir de rádio. Exato. Ou para coisa desse gênero, certo?
Só que está colocando como escritura, na verdade, uma cessão de uso.
Cessão de uso.
Olha, tem uma escritura que, se der tempo, eu começo a explicar agora. Demora muito.
É porque o fato no resumo, seria a sua posição, uma vez que o projeto, se for aprovado, conforme está lá, ele libera, uma vez construída a creche, libera o terreno para qualquer finalidade. E essa finalidade pode ser diversa, né? Qualquer outra estrutura pode ser construída ali por um particular.
Só emendando a pergunta dele.
Inclusive para vender, né?
Inclusive para vender.
Aí onde está o X da questão? Qual é a grande indagação, inclusive da população em geral? É que uma AME não custaria o valor venal do terreno.
Certo,
que o
terreno tem. Eu acho que eu fui vereador junto com o Luciano Bezerra e teve um projeto de lei, Luciano, eu quero entrar nesse daí, que com esse você vai entender minha explicação bem melhor, né? A gente não pode, o meu medo como vereador é que a gente reprove esse projeto, Ralf, e esse projeto sendo reprovado, eles entrem a família, entrem na justiça e ganhem o projeto, e ganhem o terreno, e o município fique sem ganhar nada. O meu medo é esse. Luciano bem entende que Luciano colocou um projeto e foi excelente o projeto como vereador, aumentando o perímetro urbano de Santa Cruz do Caparibe, né? Onde Luciano disse, olha, tá, quem é a malhada do meio, ela não pode financiar casas. Exato. Não pode, o pessoal não pode comprar porque está no perímetro rural. E no mesmo sentido, no mesmo instante, Luciano é testemunha aqui que eu, como era presidente da Comissão de Obras de Santa Cruz do Caparibe, não fiz nada para atrapalhar. Tudo que foi de benefício do povo, a gente tem feito. Esse aí a gente está analisando. Eu conversei e pedi até um parecer do doutor Lúcio, advogado, promotor. Quando chegou uma recomendação na Câmara de Santa Cruz pedindo para não votar esse projeto e nenhum outro, eu tive a curiosidade, Luciano, de ligar para o doutor Lúcio para saber se tinha alguma ilegalidade, porque se tiver eu não voto. Ele disse, vereador, o seguinte, que é esse. Contei a história toda a ele. Ele disse, eu estou ciente disso. Quero dizer a vocês que eu não sou contra o projeto. Até porque eu não sou promotor de patrimônio público. Eu sou promotor eleitoral. E como a gente está no ano de 2020, então não pode, em nenhum momento, fazer doação de qualquer outro tipo. Por isso que eu pedi o cancelamento, a tirada desse projeto.
Mas os pareceres das duas bancadas, eles são pela ilegalidade desse projeto.
Não.
Né?
Não, tem a Câmara, como você bem sabe, ele tem três advogados. Tem um da situação, tem um da oposição, né, e tem o da casa. O da oposição é pela legalidade. O da oposição...
Doutor Rodrigo, pela legalidade.
Doutor Rodrigo, ilegalidade.
Ilegalidade. Ilegalidade. É o advogado que acompanha vocês.
Que acompanha a gente. Da doutora da situação... pela legalidade, e aí foi pedido, você muito bem sabe também, Luciano, que quando tem dois pareceres que dá empate, o que pede uma solicitação é o da casa. E o da casa deu também por legalidade do projeto. E aí eu procurei o doutor Rodrigo para saber o porquê ele deu esse projeto, ele colocou em legalidade, Ralf. Ele me disse uma situação que eu concordei com ele. No projeto, não tinha dizendo... Qual era, por exemplo, o projeto é aprovado para fazer um hospital para mulher aqui em Santa Cruz. Mas
vereador,
não dizia
só
a data
só
e o dia.
Para atingir a finalidade, o senhor é a favor que uma vez que seja construída a AME, o terreno fique livre para ser feito o que quiser, qualquer finalidade, o senhor é a favor dessa...
Se o projeto, se o terreno for mesmo dele sim.
São 7h49. Vou trazer também aqui uma questão do Anderson Santos, que está acompanhando a gente através da live. E após o recadinho da Maravilha Motos, o vereador responde. Ele pergunta o seguinte: como o grupo de Fernando só terá o progressista, o Partido Progressista, para acomodar 26 candidatos a vereador, Carlinhos da Coab toparia ser o vice na chapa de Fernando? Com isso, deixaria o partido mais atrativo para os candidatos com menor potencial de votos? Essa é a pergunta do Antos, que o senhor responde logo em seguida.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Muito bem, de volta então. E o senhor responde agora a pergunta se toparia, né, encarar essa disputa aí. Não adianta dizer que o Flávio Pontes é melhor do que você, não.
A pergunta não
envolve outra pessoa, só
não,
o seu.
Não, não. Eu toparia com certeza. Toparia e quero dizer vou revelar aqui, em primeira mão, para o programa de vocês.
Subiu a fumacinha, né? Já tem um vice.
Em primeira mão para vocês. No sábado, acho que em janeiro, no final de janeiro, Diogo chamou Fernando na casa dele para dizer que tinha uma pretensão de lançar a candidatura de Elinho Aragão, né? E nesse mesmo dia, Ralf, ia ter a Frevança Capibaribe. E aí foi expectativa para todo mundo ir para casa do deputado Diogo para sair para lá. E quando Fernando me ligou à tarde e disse que Diogo tinha dito isso a ele, disse: Fernando, eu vou com você. Vou estar com você. Né? Vou estar com você. Não fui para casa do deputado Diogo, né? Não fui acompanhar a comitiva dele. E aí, nesse mesmo dia, Ney, tava tendo uma parada, era um trio elétrico, parada aqui, parada gay, eu acho que tinha aqui um trio elétrico passando, e eu fui pra lá. Era patrocinador, fui lá, ver um de amigo lá e tomar umas bicadas maieta pra lá, estive lá. Quando a gente estava lá, a comitiva de Diogo já tinha entrado na ABB. E Fernando tava lá com a sua comitiva. E quando eu cheguei, fui pra lá. Quando peguei o microfone...
Na lá, parada gay.
Lá na ABB, lá já na ABB, nem tá prestando atenção.
Não, o senhor já tinha saído da
já
parada gay.
Já tinha saído, você não tá. Escutou. Quando eu cheguei na ABB...
Ah,
Ney,
tá.
Do lado de Diogo, do lado de Zé Augusto, eu coloquei o nome de Fernando, né? Fui muito bem aplaudido. E no outro dia, de manhã, Fernando me ligou. E disse: Carlinhos, o seguinte é esse. Naquele mesmo dia da ABB, Flávio Pontes estava lá. E Flávio lá disse: Carlinhos, você abre para mim a candidatura, e você é um bom nome. Se você colocar à disposição, e Fernando quiser, e o grupo entender, você bota a bola para frente. Você é um cara querido de Santa Cruz, Flávio. Disse dessa forma. Ele disse: mas você abria para mim, para qualquer um, para Fernando ser o prefeito de Santa Cruz. Disse isso a ele. No outro dia de manhã, Fernando me procurou lá em casa, 8 da manhã. Disse: Carlinhos, o seguinte é esse. Ontem, você disse que poderia abrir para Flávio Pontes. E aí, Flávio depois veio me chamar e conversar comigo, que está à disposição. Política se ganha e política se perde, né? Eu perdi a outra, você ganhou. Como nessa você pode perder para vereador e eu ganhar. Mas quero lhe dizer agora, em primeira mão aqui. Se você quiser ser meu vice, segunda-feira a gente faz uma coletiva e você é meu vice automaticamente. Agora, veja o melhor para você. Fernando disse isso. E eu olhei para Fernando e disse: Fernando, veja o melhor para você. Veja o melhor, porque eu entendo que qualquer nome que venha a somar para Fernando ganhar as eleições de Santa Cruz do Capibaribe, eu estou à disposição para ajudar. Se chegar ao ponto de como essa pergunta foi feita, de dizer: é Carlinhos da Coab, aí, Ney, prepara o estúdio que eu e Fernando vai vir tirar a foto aqui.
Mas assim, de novidade não tem, não. O senhor está falando que recebeu um convite, certo?
Certo.
Agora hoje, nesse momento, o senhor toparia numa boa?
Agora.
Posso publicar no meu blog amanhã: Carlinhos da Coab toparia ser candidato
toparia,
a vice.
Toparia, pode colocar.
E colocou o nome à disposição, posso botar assim?
Estou à disposição do grupo desde sempre. Pode colocar.
Mas é importante renovar essa notícia.
Pelo que me parece, nas falas do Carlinhos, há um desejo do Fernando, né? Que colocou à disposição que se ele quiser, segundo Fernando, pode fazer a coletiva anunciando Carlinhos.
Naquele
como,
dia ele falou.
Hoje ele já não pensa mais não, assim.
Aí ele chegou e disse... Aí apareceu o nome de Flávio Pontes. Vai ser jogado na rua, você tem alguma questão de jeito nenhum. Coloque um nome, disse Fernando. A pessoa que puder lhe ajudar para você chegar na Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, eu estou à disposição. Diga a Fernando, tá escutando, né, Fernando? Um abraço para você, tá com o Dona Ivone, estão em casa escutando vocês, saí de lá quase ainda agora, ele tá fazendo uma live, mas um abraço para você, dizer que é Fernando. Se Deus quiser, vamos estar nessa batalha. Ou, já disse, deixei, tem um ditado que diz, né, que o partido rachado, pessoal até muito estaboquinho, diz, olha, se o partido for rachado, não ganha as eleições. Tem muita gente que diz dessa forma. Na eleição passada, teve pessoas do nosso grupo político, que nem me perguntam quem é, que eu não prefiro não dizer, né? Que, Ralf, que fez uma campanha de estimulando os taboquinhas. Vou dar um exemplo.
Fazendo o quê?
De estimulando os taboquinhas.
Desestimulando.
É, como? Isso, daí. Fernando Aragão marcava para ir fazer um porta-a-porta no bairro Santa Teresa. Olha, botava num grupo do WhatsApp, todo mundo, 6 horas da noite, lá no bairro Santa Teresa, para todo mundo fazer o porta-a-porta. Para mostrar que Fernando é o melhor nome. Faltava 10 para 6, Carlinhos da Coab chegava lá. Mas tinha gente que chegava 2 horas da tarde e fazia o porta-a-porta.
Mas isso Augusto, foi dito que era Zé Augusto, era já Zé Augusto, em outros momentos.
Não, outro nome que
não
fazia,
Diomedes né? disse que não tinha outros, mas Augusto estava lá, 2 da tarde.
Ah, eu não sei. Eu prefiro não,
o senhor está falando de
então
um
o que acontece?
Você tá falando
muita gente fato. Chegava e perguntava, Fernando Aragão ganha as eleições, fulano?
Zé Augusto.
As pessoas chegavam e diziam, rapaz, quem tem pesquisa aí, eu vejo ele está perdendo já com 9%.
Zé Augusto dizia isso também.
Olha, quem está dizendo é você.
Não, estou perguntando.
Então, o que acontece?
Essa mesma história, quem disse? Diomedes sabe quem foi que disse aí? Quem dizia isso? Porque essa história foi narrada por Diomedes. É, no programa de vocês, é um programa bagunça danada.
Diomedes falou essas coisas.
É um dos nomes, né? É um dos nomes.
Deixa eu fazer
então
o seguinte.
Então, o que acontece?
Nós só
quando saía de lá...
Nós só temos 1 minuto e meio. Deixa eu, só para resumir. No seu grupo político, né, não sei se seu grupo A ou B, na oposição, nenhuma campanha eleitoral, seja ela municipal, estadual, federal, deputado, foi bem sucedida sem o apoio do José Augusto. Nenhuma foi.
Não, e a gente quer o apoio do José.
Não, eu sei que quer, mas por que seria diferente agora? Por que vocês iriam para a eleição sem o apoio do José Augusto e, nesse caso agora, a eleição seria um sucesso? O senhor acredita nisso?
Acredito.
O senhor tem 1 minuto para responder.
Eu vou dizer por quê. Porque a gente tem pesquisa, Luciano, Ralf, Ney, que mostra, o pessoal diz, o taboquinha tá rachado e não ganha as eleições. Mas, da mesma forma, os bocas pretas estão rachados nessas eleições. A gente tem pesquisas que eu não posso dizer resultado, mas a gente tem pesquisa que o Fernando está em primeiro, que teve...
Deixa eu lhe interromper um pouquinho. Eu vou me despedir agora de você que está acompanhando a gente através das rádios Vale FM e da rádio Toritama FM. Nós voltaremos amanhã nesse mesmo horário. Um grande abraço para você e vamos continuar mais alguns minutinhos aqui online através da nossa live. Pode continuar, velho.
Isso. O pessoal está em casa pela rádio. Um abraço. Meus amigos da Coab estão vindo. Um abraço. O que é que acontece? A gente está fazendo uma campanha, não é de amador, não. Antes desse vírus que está instalado aqui, a gente tinha pesquisas e a gente estava acompanhando. Né? A pesquisa que se fazia colocava, mostrava que Fernando, se a eleição fosse domingo agora, com a vontade do povo, era o prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Mesmo o grupo rachado com 2 candidaturas postas. A de Aileen, que pontuou, e a do deputado Diogo. E Fernando, mesmo assim, ganhava as eleições. Por quê, Ralf? Porque mostra, a gente fazia a pergunta, o eleitor que vota em Alan é 80%, votou em Edson de Souza Vieira. Como a gente faz a pesquisa? Na pergunta faz, na eleição passada, você votou em quem? Ah, votei em Edson. Nessa você vota em quem? Vota em Alan. Então mostra nessas pesquisas que 80% do eleitor de...
de Alan é foi correligionário de Edson Vieira. Por isso a gente está mostrando que se eles estão rachados, diz que a gente está rachado, que eu tenho certeza que Zé Augusto vai entender, que Elin vai entender, que Ernesto vai parar com esse negócio. Para com isso, Ernesto. A gente vai estar nessa candidatura, uma única candidatura colocada, exposta pela vontade do povo.
Eu ainda desafio acredita que vai ter um
Ralf, Ney, todos aqui. E para ruim não ver que o melhor nome é Fernando Aragão, minha gente. É brincar com a vontade do povo. E a gente não pode fazer isso.
Vereador Carlinhos, dentro da mesma perspectiva da pergunta de Ney, o senhor acredita que o ex-deputado, o ex-prefeito Zé Augusto não tenha mais o mesmo tamanho político? Por isso, se dá para enfrentar ele no...
Deixa eu agregar essa tua pergunta, Ralf. Não só o ex-prefeito Zé Augusto, mas também o deputado Diogo Moraes, porque a candidatura a pré-candidatura de Elinho, ela tem como fiador o deputado Diogo Moraes. Então, o deputado Diogo Moraes, o ex-prefeito Zé Augusto, eles não têm essa força que foi apontada por Ralf?
Lógico que tem. E a gente vai fazer de tudo para estar junto nessa conjuntura política de todos. Até porque, Diogão, tá me ouvindo? Tá ouvindo, sim. Mandei o link ainda agora para ele quando começou. Ele deve estar lá em Recife e tá ouvindo. Sabe da luta que foi de Fernando nessa pré-campanha dele? Sabe da luta que foi de Carlinho da Coab? Sabe da luta das pessoas que abraçaram ele? E sabe que o povo quer Fernando Aragão.
Quando o senhor manda o link para Diogo, ele manda um joinha e tal?
Manda. Sempre falo com o deputado Diogo.
Tranquilo. Sim,
tranquilo. Como também falo com o Zé Augusto. Esses dias eu não falei com ele, mas sempre ele liga. Carrinho, tá entendendo?
E vai continuar falando com o Ernesto.
Oi, também. Também. Daqui a pouco eu ligo para ele. Eu digo, botei furando. Um abraço para todos, tá entendendo? Daqui a pouco eu ligo para ele. O Ernesto é um parceiro. Só assim, eu não tô entendendo essa estratégia dele. A gente para às vezes na mala, tá aí o Ralf, os meninos, todo mundo. Aí muitos param e começam a analisar e ver essas coisas que Ernesto tem feito. E às vezes eu paro, às vezes de noite, eu paro e digo, meu Deus do céu, Ernesto tá ficando sabido demais ou é o burro demais, tá entendendo?
O senhor concorda com o ex-vereador Galego de Mourinho que Ernesto é um ex-sabido?
Ernesto é muito inteligente, mas duas campanhas para cá não tem a inteligência dele assim, não tem dado bem certo não. Tá entendendo? Às vezes o cara tem que parar e pensar e botar a mente no lugar. E eu tenho certeza que Ernesto vai botar a mente no lugar e, se Deus quiser, vai estar junto com essa pré-campanha de Fernando, Ernesto. Bota isso na cabeça que o povo quer Fernando, teu eleitor quer Fernando. E ligeirinho aqui, se coisa, eu falava 20 ou 100 pessoas que estão com o Fernando Aragão, que até estão preocupados. Eu tenho seu irmão, Ralf. Eu tenho sua irmã. Eu tenho seu cunhado, que era correligionário de Ernesto, tá entendendo? E tá triste por essa situação. Eu tenho um irmão, o Etil, do assessor dele, Zé Ivan, que mandou um recado aqui ainda agora. Eu tenho outras, muitas pessoas, Estela, de Ivan, muitas. Então, é muitas pessoas. Everaldo do Matricó, irmão, então tá ouvindo o programa.
Ele vai perder mais um pouquinho de voto.
Oi?
Ele vai perder mais um pouquinho de voto na próxima eleição.
Eu não sei. Mas eu tenho certeza que o bom filho, a casa volta e a Ernesto vai parar com essa situação.
E ele saiu.
Vai estar.
Ele disse que foi o senhor que saiu, né?
Não. Um bom filho a casa torna com os pensamentos bons. É nesse sentido.
Quem é o bom filho? É o senhor ou ele?
Não, eu sou um bom filho.
Então o senhor casou, né? Combinou. A todos um grande abraço. Muito obrigado pela audiência, vereador Carlinhos. Muito obrigado por estar aqui.
Um abraço, Ney. Um abraço, Ralf. Um abraço, Luciano. Um abraço ali distante um do outro, ao Gaguinho, ao Lucas, ao Jário, ao pessoal do controle, a meus amigos de Santa Cruz, do Capari, da minha Coab, do Polis Parker, lá do Poço, toda Santa Cruz. Aos meus taboquinhas que estão me ouvindo nesse momento, que tem o Carlinho da Coab todos os sábados lá representando e dizendo o que muitos de vocês queriam dizer na cara desse que está aí acabando com Santa Cruz, do Capari. Essa entrevista eu queria que a gente tivesse batido mais de frente com a questão dessa gestão do prefeito Edson Vieira, que está se aproveitando bem ligeirinho. Em poucos meses, em um mês só, que o prefeito Edson Vieira foi colocado decreto de emergência no estado, Edson Vieira já tem mexido em três coisas absurdas. Tem colocado essa questão dos médicos, que a gente deveria, dos advogados, Luciano, como advogado, sabe que isso que foi feito não é corretamente, não é imoral o que foi colocado, essa questão dos advogados. A questão que o vereador Carlinhos da Coab colocou essa semana, onde ele quer fazer no coronavírus,
lá esse vírus todinho que tá aí, ele quer fazer um campeonato de futsal de 700 mil reais, meu patrão. É brincadeira, prefeito Edson Vieira. E a última agora, só de propaganda, não é para empresa, só de propaganda. Ele quer ter uma licitação de propaganda. E essa, igual essa bonitinha que passou ainda agora aqui no Santa Cruz Online, né? Só para fazer propaganda. Tem um negócio aí de quase 1 milhão de reais para esse ano, minha gente. É lamentável essa situação.
Antes de terminar, só fazer uma ratificação. Que pois não. O nosso intuito também é informar. Né? É a verdade, a bem da verdade, da licitação a respeito de um campeonato de futebol. É um programa do governo federal que tem prazo, né, a ser cumprido, inclusive prazo licitatório.
É um programa da Secretaria das Cidades, isso, que pode direcionar para qualquer outro órgão da cidade, qualquer modalidade de esporte.
O prefeito fez a licitação, um pregão eletrônico, inclusive, porque a licitação tinha prazo. Não quer dizer nem que ele vai executar. Eu sei que o senhor tem o seu motivo para as críticas, mas só para a população ficar informada, não ficar a sua palavra como a verdade, sendo que é um programa que a prefeitura pode executar.
Qual foi a verdade que eu falei dessa licitação?
É um programa que a prefeitura pode executar depois que passar da pandemia ou simplesmente pode não executar. O fato de se fazer a licitação no prazo não quer dizer que a prefeitura
vai executar. Mas se ele fez, ele tem interesse.
Assim como também é bom informar que, no caso dos advogados, a medida realmente ela deve ser de inexigibilidade pelas qualidades técnicas. E aí exatamente. Há uma previsão legal que esse
aqui
tipo
em Santa
de contratação
Cruz, os advogados.
Mas é requisito.
O vídeo foi exibido aqui da prefeitura,
não
foi de
tá
graça.
Ainda, né?
Foi de graça. Não tem nenhum patrocínio aqui de 1 milhão de reais. A todos, então, um grande abraço, vereador, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita. Estaremos juntos amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, pelo Santa Cruz Online.
Um abraço.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.